Quero compartilhar com você então, nesta primeira celebração do ano de 2022, primeiro domingo na realidade, né? Porque a primeira celebração nós tivemos ontem, a nossa celebração de primícias, e foi bom poder estar aqui e junto podermos celebrar o Senhor. Queria então que você pudesse abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido da Palavra de Deus. Está em Lucas, no capítulo de número 14. E nós leremos do verso de número 16 até o verso de número 24. Lucas, capítulo de número 14, do verso 16 até o verso de número 24. Querido, muitas das vezes nós perdemos algumas oportunidades que são únicas nas nossas vidas. E às vezes nós acabamos então passando batida em algumas delas. E o texto que nós temos então no Evangelho de Lucas, ele retrata uma grande oportunidade. E uma oportunidade que foi deliberadamente oferecida a muitas pessoas. E o episódio, ele tem um final um pouco quase triste, melhor dizendo, porque no escrito do autor sagrado, há então a recuperação, a volta do Senhor, daquele que estava ali, que estava oferecendo um banquete, que estava dando uma grande festa, que preparou todas as coisas, não é? Fez a lista de convidados, o evento estava programado, a data definida, o horário definido, as pessoas certas que estariam ali, não é? Os convites haviam sido enviados, mas quando chegou na hora, alguns problemas aconteceram. Então quero ler com você esse texto. Lucas capítulo 14, a partir do verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo a experimentá-las. Ou seja, vou ver se o investimento de fato valeu a pena, né? Se eles são fortes, se eles são resistentes, se eles vão dar conta do recado, se eles vão produzir a contento. Por favor, desculpe-me. Verso de número 20 vai dizer ainda. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga todos os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. O 23, verso 23 vai dizer: então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Amém? Graças a Deus. Eu quero pensar então com você nessa noite sobre decidido a romper. Decidido a romper. Querido, imagine a situação em que aquele senhor estava, que aquele homem estava. Ele acabou, por final, rompendo com todos os protocolos, desistindo de tudo aquilo que era formal, de tudo aquilo que era a regra de etiqueta da época. Ou seja, não adiantou enviar os convites, não adiantou fazer os contatos, não adiantou enviar as correspondências, não adiantou alistar o número de pessoas seletas, pessoas especiais, que ele queria que estivesse ali naquele banquete, naquela celebração. Querido, muitas das vezes nós, por conta de não termos uma programação alinhada, de não termos uma vida com planejamentos básicos, que são essenciais para a nossa caminhada e também para a nossa logística diária, nós acabamos nos enrolando com os nossos compromissos e a nossa agenda. Acabamos metendo os pés pelas mãos. A vida sempre será feita de decisões. A todo tempo, a todo instante, nós somos impulsionados, nós somos, na realidade, colocados diante das decisões. Decisão é algo que vai acompanhar a nossa vida dioturnamente. Se você não decide, já disse alguém, você já tomou uma decisão. Se você não se posiciona, com certeza você já se posicionou. Talvez não fosse aquilo que A ou B esperava, mas você já tomou uma posição. Então, a todo tempo você será impelido e até obrigado a decidir. Então, entenda, não há como progredir e avançar e para um outro nível, estar em outro patamar, enquanto você estiver preso nas suas mazelas, nos seus medos, estiver preso nas suas crises, nos seus pecados, nos seus disparates. Entenda que você vai ser refém de tudo isso. Você precisa se posicionar e decidir definitivamente em romper com todas essas coisas. Ah, pastor, eu não tenho força. Ah, eu não consigo. Ah, é pesado demais, é difícil demais. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se posicionar definitivamente em relação àquilo que lhe escraviza, que lhe maltrata, que lhe traz angústia ao coração, que faz mal à sua vida. Enquanto você não romper com todas essas coisas na sua vida, você vai continuar aprisionado. Sua vida espiritual estará aprisionada. Sua vida profissional vai estar aprisionada, vai estar sendo escravizada. Seus relacionamentos, sua vida familiar, sua visão e perspectiva de futuro estará completamente comprometida se você não resolver a sua vida aqui e agora. Se você não romper definitivamente com aquilo que te aprisiona, te maltrata, te faz sofrer e padecer muitas das vezes. Então, enquanto você não romper com essas coisas na sua vida, sua carreira não vai decolar. Não vai decolar. Sua vida acadêmica também não progredirá. Sentimental, relacional, não vai decolar de jeito nenhum. Mas você precisa continuar vivendo desta forma? É claro que não. Tem alguém colocando uma arma na sua cabeça? Tem alguém colocando uma faca no seu pescoço, dizendo, ou você faz, ou você faz. Até onde sabemos, vivemos em um país livre, onde nós temos o direito de ir e vir para todo e qualquer lugar. Nós ainda somos, graças a Deus, uma democracia estabelecida e que se consolidou ao longo dos últimos 30 anos. Elegemos os nossos representantes, governadores, presidente, prefeito, vereadores, deputados estaduais, federais, vereadores. Até o síndico do condomínio a gente elege. Mas você não precisa continuar refém. Entenda que em Jesus e com Jesus, tudo pode ser transformado, e transformado radicalmente. Radicalmente. Mas você precisa se posicionar de uma vez por todas. Queridos, o ano só está começando. Alguns anos atrás eu preguei uma mensagem aqui, não nesse espaço, nesse lugar, mas no nosso outro prédio, dizendo, ministrando exatamente sobre isso. Como termina é o que importa. Às vezes não é tão importante como você começa, mas como você termina. Mas se nós temos todas as condições a nosso favor de começar bem, por que terminar ruim? Por que terminar um ano se lastimando? Por que terminar um ano blasfemando contra tudo e contra todos e também contra Deus? Então você precisa se disciplinar a fazer a sua parte. Mas você precisa definitivamente romper com aquilo que lhe aprisiona, lhe sufoca, lhe maltrata, freia, impede e faz com que você não venha decolar. Amém? A palavra de Deus nos diz em Filipenses, no capítulo 3, o verso de número 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. O ano só está começando. Faça os seus planos, estabeleça as suas metas, programe o seu planejamento, faça votos que você vai cumprir com Deus, coloque o seu coração nas mãos de Deus, e mais que isso, faça com que a sua vida possa depender única e exclusivamente dele. Viva no centro da vontade de Deus e as coisas acontecerão. Ou seja, em um novo ano, dedique mais tempo à oração. Você quer ter um ano de sucesso, um ano abençoado, um ano próspero, um ano cheio de conquistas, mesmo diante de todas as adversidades e dos problemas, invista mais tempo de joelhos no chão, orando a Deus, meditando na palavra de Deus, buscando a presença daquele que pode todas as coisas na sua vida. Ou seja, dê prioridade a Ele. Prioridade a Ele. Querido, Deus, se nós formos ser muito sinceros, mas muito sinceros mesmo diante de Deus, e Deus olhando para o nosso coração, Deus não é a nossa prioridade. Em alguns casos, Ele é a última opção que nós temos. E sabe quando nós o acionamos? Quando nós estamos padecendo, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por uma enfermidade, quando nós estamos à beira do abismo, quando a coisa está estreita para o nosso lado. Aí a gente lembra de Deus. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Ai, Pai, faz alguma coisa. Geralmente é assim. Geralmente é assim. E depois que nós recebemos o cuidado dos céus, a intervenção dos céus, nós recebemos a bênção, passa um pouquinho mais de tempo e a gente faz o quê? Esquece. Nós não lembramos mais, nós temos memória curta para poder gravar nos nossos corações os feitos dos céus, os feitos de Deus, aquilo que Deus operou de forma miraculosa, de forma especial, algo que ninguém poderia fazer. Mas nós temos muita facilidade em esquecer aquilo que Deus faz por nós, muito rapidamente. Lucas no capítulo 5, o verso de número 11, a palavra de Deus vai dizer: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Romperam com tudo, os fornecedores, né? Os compradores, os clientes, né? Aqueles que forneciam peças de reposição, eles romperam com tudo, os discípulos de Jesus Cristo, e o texto diz que eles deixaram tudo. Queridos, tudo é absolutamente tudo. Eles estabeleceram para eles uma nova prioridade. Eles têm agora um novo foco, eles têm agora um novo direcionamento: seguir a Jesus Cristo de Nazaré como o seu rabino, como o seu mestre, como o seu Senhor, aqueles a quem eles estariam aos pés aprendendo dioturnamente o tempo todo. Você está decidido a romper com aquilo que lhe maltrata? Você está decidido a romper com aquilo que lhe traz pranto, choro, com aquilo que mexe com o mais profundo da sua alma? Ou você vai continuar sofrendo, padecendo, sendo arrastado pela vida, enquanto que em Jesus você tem à sua disposição a vida plena para ser vivida e para usufruir dela? Quero deixar então alguns princípios a partir desse texto para a sua vida, neste início de ano, nesta primeira celebração, neste primeiro domingo que nós temos do ano de 2022. Para romper definitivamente, alçar voos ainda mais altos, decida, em primeiro lugar, parar de inventar as mais diversas desculpas. Pare de inventar desculpas, queridos. Não cabe mais. Não há mais tempo, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo o tempo precioso da sua vida. fica procrastinando, fica adiando, fica arranjando um meio, né? Não quer trabalhar e às vezes fica forjando aquele atestado médico, aquele médico que recebe uma ponta por fora para não ir trabalhar. Não, eu preciso de alguns dias. Não é assim que funciona algumas vezes? Ah, não, mas ele já faz isso há tempo. Pois é, e você faz junto com ele. É? Você quer uma desculpa para não ir trabalhar? Você quer uma desculpa para não produzir? Eu quero ver se você consegue arranjar uma desculpa para não receber o seu salário no final do mês. É? Chegue lá com o seu patrão e diga assim, ó, eu decidi esse mês, eu não quero receber. Eu trabalhei o mês todo, certinho. Há 22 dias, de 7 da manhã às 5 da tarde. Mas esse mês eu decidi que eu não preciso de salário. Eu não quero receber. O senhor pode ficar com dinheiro. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nunca vi. Sabe por quê? Porque pesa ali no bolso. Porque mexe com aquilo que mexe com o seu coração. Mexe com aquilo que é interessante para ele, que é importante para ele, que é prioridade para ele. Então disso ele não abre mão. Então pare de inventar as mais diversas desculpas. No verso de número 18 do texto que nós lemos de Lucas 14 vai dizer: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Ah, não vai dar para mim. Eu lido com isso, querido, há mais de 20 anos no seio da igreja. Chama uma pessoa e fala: pastor, não vai dar, pastor. Não vai dar por quê, querido? É porque, é desculpa. O camarada tem condições, o camarada tem potencial, o camarada dá conta do recado, ele sabe fazer como ninguém, ele é especialista naquilo. Mas ele tem uma desculpa, querido. E a desculpa, ela tem a capacidade de suplantar, às vezes, muitas das vezes, a ação do Espírito de Deus que já ministrou no coração dele, já abriu os olhos dele, que já falou com ele dizendo assim: eu preciso que tu vá e faça, porque eu te dei este dom, tu tens esta habilidade, vai lá e faz. Eu acho que eu estou ouvindo voz, não foi o Espírito de Deus que falou isso não? É mais uma desculpa. Tem gente que é especialista em dar desculpas, em inventar desculpas. Os camaradas chegam aqui até um grande banquete. Imagine você sendo convidado para um grande banquete lá no Tucilas Buffet, com as maiores celebridades, com gente importante. E você naquela oportunidade também vai estar lá e vai ser homenageado. E aí foi programado 2 meses antes, foi enviado o convite para você. Ligaram antes, tipo consulta médica, sabe como é que é? Dizendo: olha, está tudo certo para amanhã? Não, está certo, eu vou. Está garantido, eu estou aí e tal, beleza, não vai ter problema. E quando chega na hora, não vai dar para mim ir. Não vai dar por quê? É tipo camarada que vem para a igreja. Não foi por quê? Porque eu não tinha roupa. Não foi para a igreja por quê? Porque eu percebi que ia chover. Eu vi uma pequena nuvem lá no horizonte. Eu digo: está se formando um tempo e vai cair daqui uns 2 meses, mas eu vou logo me adiantar e não vou hoje. Só para garantir. Queridos, não dá para viver a vida com desculpas o tempo todo, tentando se justificar. Ele diz, o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. A propriedade ia mudar de lugar? Você já viu alguma terra mudar de lugar? Diz aí. Sim ou não? Não, querido, não muda. Os negócios, muitas das vezes, estão tomando a prioridade. Não é? Na nossa vida diária. Então, pare de inventar as mais desculpas. Inclusive, tem aquelas desculpas esfarrapadas, né? Tem aquelas desculpas que o camarada não vai para o trabalho, aí ele já matou o pai, a mãe, o filho, o neto, a vizinha. Aí, daqui a pouco, um primo de quinto grau que acabou de chegar, ele acabou de matar também, o cara nem existia, mas ele acabou matando. Foi não sei para quantos velórios. Alguém chega e pergunta para ele: mas vem cá, ainda tem alguém na tua família? Se tiver, misericórdia, porque tu vai matar. Nós somos bons em inventar desculpas. Agora preste atenção. Quando o seu tempo findar, e você tiver que prestar conta de toda a sua vida aqui na terra, com Deus, qual vai ser a desculpa que você vai inventar? Já pensou na desculpa? Não, chegar lá e dizer assim, eu vivi num local árido, deserto, onde não tinha rádio, não tinha internet, não tinha televisão, não chegava nem carta, não passava nem andarilho. Então eu nunca ouvi falar desse evangelho. Eu tenho uma boa desculpa. E Jesus vai olhar para ele dizendo assim, pensas que me engana, né? Não vai funcionar. Pare de inventar desculpas, querido. Comece o ano dizendo, eu vou viver para agradar o meu Senhor, servi-lo com alegria, com integridade, sinceridade e coração verdadeiro. Decida definitivamente romper com a mentira. Romper com a mentira. Lucas no capítulo 9, o verso de número 61. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Vamos lá? Mais uma justificativa, né? Mais uma desculpa. Eu até queria ir, Jesus, mas a família é grande. Se fosse família Martins, ele estava perdido. Ele ia passar uns 3, 4, 5 anos se despedindo de gente e não acabava tão cedo. Você imagina, rodar o Nordeste todinho, ir para o Sudeste, depois ir para o Sul, depois chegar aqui para o Norte, ir para o Extremo Norte, depois ir para o Centro. Tem gente de todo quanto é canto. Não ia conseguir se despedir de todo mundo. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Pare de inventar desculpa. Em segundo lugar, para romper definitivamente, alçar voos ainda mais altos, decida tomar a iniciativa de fazer a coisa certa. O verso 17 do texto que nós lemos diz, na hora de começar, ou seja, no exato momento, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Tudo já havia sido planejado, querido. Era só fazer a coisa certa. Qual era a coisa certa a fazer? Era ir, era pegar o jumento, era pegar a carroça, ou pegar o cavalo, e ó, se mandar para a festa, chega lá, desfrutar de tudo aquilo que estava, já tinha sido preparado para todos os convidados. Para todos os convidados. Querido, na nossa caminhada, na nossa vida, nós temos muita dificuldade em isso. Às vezes nós sabemos o que é certo para fazer e fazemos o errado. Sabemos qual caminho que devemos tomar e enveredamos pelo caminho errado. Sabemos que algumas escolhas e algumas decisões são extremamente comprometedoras, mas insistimos em fazer. Os adolescentes não dizem, as regras foram feitas para serem quebradas. Não é assim? Pois é, mas tem que lembrar ele também que as consequências foram feitas para serem sentidas e experimentadas. Pode quebrar a regra. Se para você não vai ter nenhuma dificuldade, mas esteja preparado para receber as consequências. Ah, mas eu não quero as consequências, eu só quero quebrar a regra. Aí não vai, querido, não funciona assim. É uma via de mão dupla. Não é só quebrar a regra, tem consequência, tem dano, é prejudicial. Pode trazer comprometimentos sérios para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua história. Então, decida tomar a iniciativa de fazer a coisa certa. A coisa certa é, eu aliancei a minha palavra. Eu disse que eu iria. Então, cumpra com a sua palavra. Cumpra com a sua palavra. Eu tenho muita dificuldade com isso, querido. Se eu firmar uma palavra, e se eu combinar alguma coisa, se esta é a coisa certa a fazer, eu não vou fugir. Eu posso ter algum contratempo no caminho, é diferente. Aí é uma excepcionalidade. É? Aconteceu, era algo que eu não poderia controlar. É algo que fugiu das minhas possibilidades. É como se você estivesse indo para um caminho, para um encontro. E de repente, o pneu do carro furou, e aí você vai se atrasar, ou possivelmente, dependendo do dano, você não vai mais conseguir ir, ou se você estava indo no ônibus para um determinado encontro e o ônibus quebrou, não há previsão de um outro chegar, e você está longe, é algo que não foge ao seu controle. Então, decida tomar a iniciativa de fazer a coisa certa. Não é simplesmente para mostrar para os outros. Não é simplesmente para dizer que você é um cara certinho, que você é um cara da hora, que você... Não, não é para isso. Mas é para mostrar que você tem caráter. Que você cumpre com aquilo que você se comprometeu. Com a palavra que você empenhou. Em Lucas, no capítulo 19, capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus vai dizer assim: não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Eles tiveram iniciativa, eles fizeram a coisa certa, eles poderiam ter desistido. Eles poderiam, ó, camarada, é o seguinte, a gente queria te ajudar muito, mas olha a multidão que está querendo entrar aí. E todo mundo está bem, você não está nessa maca, é complicado, não dá para resolver. Querido, eu fui criado assim, então eu tenho uma vida muito ativa. Né? O pessoal diz que às vezes eu tenho um toque, às vezes eu sou, como é o nome daquelas crianças assim que são meio hiperativas, mas tem um outro nome. Sou autista, né? Já me disseram que eu sou autista. Eu não tenho nada disso, pelo menos até onde eu sei, não tenho. Mas a gente olha às vezes para muitas pessoas, falta-lhe iniciativa, disposição. Eu vejo isso às vezes na igreja. Coisa simples, coisa banal, coisa insignificante, coisa que a pessoa tem todas as condições para fazer, mas ela não tem iniciativa, ela não tem disposição, ela não é proativa. Ela não se coloca à disposição das coisas mais simples. Ela não consegue visualizar, enxergar um pouco além daquilo que está diante dos seus olhos. Então, definitivamente, para romper e alçar voos ainda mais altos, decida tomar a iniciativa de fazer a coisa certa. Amém? Em terceiro lugar, para romper definitivamente aos voos ainda mais altos, decida não quebrar acordos que foram celebrados. Não quebrar acordos que foram celebrados. O verso 19 do texto que nós lemos vai dizer: outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Querido, acordo é um negócio sério. Quando você celebra um contrato, é algo sério. É por isso que existe uma cláusula, quando você decide romper o contrato ou quebrar o acordo, essa cláusula se chama cláusula de reincidência. Quando você reincide o contrato, você tem que pagar uma multa contratual. Há pelo menos uns 3 meses atrás, o prédio que nós alugamos, as pessoas que representam o grupo que está lá, disseram assim, ó, nós queremos mudar o contrato. Eu falei, não, calma lá, não é assim. A gente pode mudar. Mas primeiro nós vamos definir o que está acordado. Depois que nós resolvermos o que está acordado até o aniversário do contrato, maravilha. A gente faz e chega a um novo acordo. A gente tem que cumprir primeiro com o que está aqui. Ou o que está aqui não vale para você? Porque para mim vale. Está reconhecido em cartório. Tem valor jurídico. Como também é passivo de penalidade judicial. Então, não quebre acordos, não quebre contrato, não quebre alianças. Se você empenhou a sua palavra, cumpra a sua palavra. E se você empenhou a sua palavra e não vai poder cumpri-la por uma situação ou outra, notifique, diga, relate. Dê satisfação. Eu dou satisfação todas as vezes que eu saio de casa. Daniel, estou indo ali. Dou satisfação até para os meus filhos. Dou satisfação até para a pessoa que ajuda a gente lá em casa. Falou, estou indo lá na igreja. Eu preciso dar satisfação para eles? Para alguns não, porque eu sou de maior, vacinado, tomei as duas doses, falta só a terceira. Mas se acontecer alguma coisa, eles sabem para onde eu fui. Eles sabem aonde eu estou. Eles sabem com quem eu estou. Eles sabem o que eu fui fazer. E possivelmente quanto tempo vou gastar. Querido, não há como viver sem tratados de acordos, de aliança, sem contratos. Essa é uma realidade dos nossos dias. Então não quebre acordos que foram celebrados. Tem muita gente que celebra uma aliança com Jesus, toma uma decisão com Jesus, e às vezes pela coisa mais banal, que às vezes não é nem cabível, ela acaba rompendo esta aliança. Mas o Senhor não quebrou a aliança dele com você. Não quebrou e não quebra e não quebrará. Aleluias! Glória a Deus por isso, porque Ele é Deus. Mas nós que somos pecadores, miseráveis, falíveis, não é? E às vezes alguns mais suscetíveis ao pecado, né? Mais falíveis ao pecado, mais expostos ao pecado. É tipo aquele canto que cantava, tropeça aqui, oi, cai acolá, tropeça aqui, oi, cai. É uma queda atrás da outra. É mais motivo de escândalo do que glória ao nome de Jesus. É mais motivo de escândalo para o Evangelho do que exaltação do Evangelho e de Cristo Jesus, que é Senhor dele, pelo menos ele diz. Então, não quebre aliança, não quebre acordos, não quebre contratos que foram celebrados. Oséias no capítulo 6, o verso de número 7, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá, em alto e bom som. Exatamente isso. Minha oração nesta noite é que você não seja encontrado assim, como aquele que quebra a aliança e se tornou um infiel. Em quarto lugar, para romper definitivamente e alçar voos ainda mais altos, decida não desapontar aqueles que lhe consideram. Por que alguém convida você para uma festa? Porque você é um desconhecido? Quando você faz uma lista de pessoas que você quer que estejam em um aniversário seu, da sua família, você vai convidar qualquer um? Sim ou não? Não. Você vai convidar quem? Os próximos, os chegados, os conhecidos, os queridos. Não é isso? Aqueles que você tem intimidade, aqueles que você tem proximidade, aqueles que você tem prazer em estar com ele. Tem satisfação em estar com ele. Ontem eu fui abençoado. Um grupo me chamou para comer pizza. Eu não dou conta, né? Ainda bem que não era rodízio, porque em rodízio eu estou quebrado. Se eu levar o Levi e o Isaac, eles vão levar a empresa a quebrar. Mas eu quebro o estômago, né? Porque eu só como duas, três fatias. Então nós estávamos juntos ontem, no primeiro dia do ano, comendo pizza. Eu recebi, que eu não sou bobo, fui grato a Deus, né? Mas por que me convidaram? Porque me queriam lá. Porque essas pessoas aqui foram convidadas? Porque o Senhor da festa queria que eles lá estivessem. Queria desfrutar da presença deles, da companhia deles, talvez da alegria deles, das piadas deles, né? Mas eles simplesmente desconsideraram o Senhor que os convidou. Eles tão somente desapontaram o Senhor, dono da festa. Então, para romper definitivamente e alçar voos ainda mais altos, decida não desapontar. Não é por uma questão de etiqueta, não é por uma questão de cortesia, não é por uma questão de educação, não. É por uma questão de amizade, por uma questão de proximidade. O texto da palavra de Deus, o verso 21, vai dizer: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se, ficou bravo, soltou os cachorros e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ou seja, traz todo mundo. Traz aqueles que eu não conheço, traz aqueles que não precisam, ou melhor, aqueles que mais precisam. Traz os que são mais necessitados, porque estes que estão recusando, estes que são expert em inventar desculpas, não precisam, não querem estar comigo, não querem desfrutar da minha casa, não querem desfrutar da minha mesa, não querem desfrutar da minha companhia. Mas tem gente que quer. Vai lá e traz todo mundo. E os camaradas saem nas ruas, nos becos, nos valados, em tudo quanto é canto, e traz todo mundo. Muita gente. E aí ele diz: maravilha, mas ainda tem lugar. Vai lá e cata todo mundo que está aí fora, sem exceção, e traz todo mundo para dentro da minha casa. Queridos, esta decisão é a decisão relatada nesta palavra que demonstra a essência do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é para todos. O Evangelho não tem bandeira A, B ou C. O Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, preste atenção no Evangelho que eu estou falando, o Evangelho original e genuíno de Jesus Cristo de Nazaré, ele não tem bandeira denominacional. O Evangelho não é exclusivo do grupo A, B, C ou D, não é. O Evangelho é de Jesus Cristo de Nazaré, e é este Evangelho que nós precisamos compartilhar. E esse Evangelho não faz acepção de pessoas, ele é para todos, ele é gratuito, ele é gracioso, ele não faz acepção entre rico e pobre, branco e negro, humilde e magnata, ele é para todos, ele é para todos. E aqui o Senhor está dizendo: chama todo mundo, porque aqui todo mundo agora é bem-vindo. Metanoia, mudança de mente, mudança de visão, mudança de perspectiva. Então, para romper definitivamente e alçar voos ainda mais altos, decida não desapontar aquele que lhe consideram. Você tem considerado Jesus o Senhor de toda a festa, o Senhor de toda a terra? A palavra de Deus nos ensina em Mateus 25, 21, dizendo: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Como eu disse no dia 31, seja grato, seja grato. Alguns anos atrás eu fui convidado fora do Brasil para participar de um evento onde estavam pessoas do mundo todo, de mais de 30 países. E eu tomei um susto tão grande, porque eu não esperava. Não foi combinado. Meu nome não estava listado. Mas aquele convite, quando eu peguei o meu celular e que eu vi aquele e-mail, convite, eu fiquei tão honrado. Eu digo, como Deus faz as coisas. Como Deus, e eu tinha pensado completamente diferente. Eu tinha pensado numa coisa bem simples. Eu tinha pensado numa coisa bem pequena. Eu tinha pensado numa coisa bem local. E Deus disse, não, mas não foi isso que eu pensei. Não foi isso que eu pensei. E quando eu me deparei, eu estava em um auditório para quase 12 mil pessoas. E eu estava bem no meio, na frente, porque o meu grupo foi o último a sair, e eu fiquei bem na frente, minhas pernas tremiam, eu estava com uma placa na mão, sendo homenageado em nome desta igreja. Deus faz assim, mas eu não poderia rejeitar aquele convite por nada, porque ele foi preparado para mim. Ele foi pensado para mim. E como Deus faz. Então, este servo foi fiel no pouco. E o texto diz: eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu servo. Ou seja, ele fechou no acordo. Ele celebrou a aliança que estava sendo dada a ele. Amém? Em quinto lugar, para romper definitivamente aos voos ainda mais altos, decida obedecer ao que lhe for pedido para fazer. O verso 22 vai dizer: disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Querido, nessa história, às vezes a gente deixa passar desapercebido a figura do servo. Mas o servo faz tudo o que o seu Senhor manda. Ele cumpre, ipsis litteris, tudo aquilo que o seu Senhor mandou ele fazer. Ele é obediente, ele é ordeiro, ele é disciplinado, ele é educado. E o texto diz: disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito. Mas ainda há lugar, ainda tem espaço. Olhe para esse espaço, olhe para o seu lado, para a direita e para a esquerda, olhe para frente, olhe para trás, ainda há espaço. Cabe muito mais gente aqui, mas você precisa definitivamente romper para poder voar voos mais altos, porque é no final da pista que o avião decola. Amém? E o ano só está começando. Tem espaço, tem muito espaço. Então, obedecer ao que lhe for pedido para fazer, ser disciplinado, saber exatamente que há um propósito maior por trás daquilo que está sendo implementado, por meio daquilo que está sendo projetado, por meio daquilo que está sendo articulado. É para abençoar pessoas, é para alcançar pessoas, é para atrair pessoas, é para abençoar a vida de pessoas, é para apresentar o Evangelho de Cristo Jesus a pessoas como eu e você. João no capítulo 2, o verso de número 5, a palavra de Deus diz: sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, ou seja, obedeça, obedeça ao que o Senhor disser a você para fazer. Em sexto lugar, para romper definitivamente aos voos ainda mais altos, decida ser parte daquilo que Deus sonhou para você. Ser parte daquilo que Deus sonhou para você. O verso 23 de Lucas, no capítulo 14, vai dizer: então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Mas espera aí, quem está falando isto é a palavra de Deus. Então, tem uma tese aqui, porque tem gente que é contra números, né? É contra a quantidade. Mas o texto está dizendo que ele quer gente, e ele já trouxe gente, mas o servo vai lá e diz: olha, ainda tem espaço. E o Senhor diz assim: olha, traz mais gente, porque eu quero ver a casa cheia, eu quero ver a casa abarrotada, eu quero ver a casa completamente tomada de gente. Traz gente. Decida definitivamente ser parte daquilo que Deus sonhou para você. Querido, nós estamos numa empreitada. Nós viemos para cá pela fé. Estamos aqui pela fé. Vamos continuar aqui pela fé. E Deus vai continuar honrando a nossa fé. Você é parte de algo maior. Não olhe só para isso. Isso aqui é muito pequeno. Isso aqui é muito inexpressivo. Tem algo maior. É o reino de Deus. É maior que isso. A sua visão precisa ser a visão do reino. E não a visão de um lugar. E não a visão de um espaço. E não a visão de uma propriedade. Sua visão precisa ser a visão do reino dos céus. Aquilo que Deus tem para você é o reino, não é este lugar. Este lugar é meio, não é fim. Então, decididamente, seja parte daquilo que Deus sonhou para você. É daqui para mais, é daqui para melhor, é daqui para diante, é daqui para o futuro que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quando nós lemos a palavra de Deus em João, no capítulo 13, o verso de número 18, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Com quem você tem parte, querido? Com quem você está aliançado? Com quem você tem celebrado um tempo novo na sua vida? São com os seus desejos pessoais, os seus planos pessoais, os desejos da sua carne. Nós vivemos num tempo onde o hedonismo tem imperado no meio da sociedade e no coração das pessoas. O prazer pelo prazer. O consumir pelo consumir. O ter simplesmente pelo ter. Decida ser parte de algo maior, de algo expressivo, de algo que agrada ao coração de Deus. E se agrada ao coração de Deus, minha oração é que agrade também o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Em sétimo e último lugar, para romper definitivamente e alçar voos ainda mais altos, decida não abrir mão do privilégio de estar na mesa, ou de estar junto à mesa. O verso de número 24 vai dizer: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum. Querido, nós temos um privilégio inigualável. Nós temos um privilégio único de sermos parte de algo grandioso que transcende esta dimensão, que vai além daquilo que os nossos olhos e o nosso coração pode conceber. Nós somos parte do reino. Nós somos parte de algo que Deus sonhou e projetou para a minha vida e para a sua vida. Querido, estar à mesa é um privilégio único. Estar à mesa é um prazer. Você não convida qualquer um para estar na mesa. Você não senta na mesa com qualquer um. Você não se senta na mesa dos escarnecedores, daqueles que blasfemam, daqueles que fazem pouco caso do Evangelho de Cristo Jesus. Você senta na mesa daqueles que compartilham dos mesmos sonhos, dos mesmos ideais, da mesma visão, dos mesmos propósitos, das mesmas intenções do coração. Há muitos anos atrás, eu decidi no meu coração andar com gente que me abençoa, andar com gente que me eleva, andar com gente que me funciona, andar com gente que me inspira, andar com gente que me abençoa no Brasil todo. E no ano passado, eu estava participando de uma conferência, eu estava com o Anderson, eu e o Anderson, nós estávamos numa conferência, não foi nesse episódio, foi em um outro, e eu fui convidado para estar junto de uma mesa. Eu tenho uma foto aí. Esta é a foto. Gente da prateleira de cima. Gente de um nível. Você tem escritor aí, pelo menos três. Você tem conferencista internacional que está aí, pelo menos dois. Não é? Todos pastores. Querido, eu prezo muito por isso, porque de todos que aí estão, é uma história de mais de quase 20 anos, e eu fui chamado para estar na mesa, porque eles me consideram, mesmo na minha simplicidade, nas minhas limitações, estar junto à mesa com quem lhe quer bem, é uma bênção única. Nós temos a oportunidade, o privilégio, a alegria de sermos parte da mesa do Senhor. De sermos parte da mesa do reino. O Senhor nos convidou, nos atraiu, nos tomou e disse: você agora é parte comigo. Naquilo que eu estou colocando nas suas mãos. Só os chegados sentam à mesa. Só os considerados se sentam na mesa. Só os íntimos é que chegam na mesa e às vezes solta aquela gracinha, porque ele é próximo da mesa, porque ele conhece o anfitrião, porque ele tem uma amizade de respeito, de lealdade, de fidelidade, de compromisso com o Senhor da casa. E nesta oportunidade, foi me dado a honra de sentar à mesa, porque me consideraram como alguém próximo da mesa, como alguém digno de sentar à mesa. Todos nós somos indignos de sentar à mesa do Senhor, mas pelo grande amor com que Ele nos amou, ele nos convida e diz: você pode sentar à mesa comigo. Não importa como você está, eu vou perdoar os teus pecados. Não importa o que você passou, eu te amo. Não importa as cabeçadas que você deu, eu estou perdoando todas as tuas faltas.